Muito bem, queridos. Primeira quarta-feira, primeira celebração do ano. E eu quero compartilhar com você um trecho já muito conhecido. Você já deve ter visitado e revisitado inúmeras vezes o capítulo 11 de João. Capítulo 11, quando a narrativa nos dá conta da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus, e de toda a trama, de toda a dor, e no desenrolar dessa dor, de todo o milagre, de toda a transformação, de luto em alegria que aquela família experimentou. Lázaro, Marta e Maria. O texto é muito grande, eu não vou ler todo ele, mas você pode, do versículo 1 até o versículo 44, ler depois dessa celebração com calma, buscar outros detalhes, que certamente o Espírito Santo falará com você. Mas eu quero, nesse momento, trazer alguns conselhos para esse ano que se inicia, que iniciou há poucos dias atrás. E eu acredito que esses conselhos, eles precisam fazer parte da nossa caminhada diária, da nossa experiência de fé, de espiritualidade. E eu espero profundamente que aquilo que for falado aqui ecoe no seu coração, assim como ecoa no meu, e que a partir desse eco, nós tenhamos uma experiência de vida ao longo desse ano mais efetiva, mais plena, mais aprofundada. Falando um pouquinho do conceito, né, do pano de fundo, a gente, no capítulo 11, está vendo a história de um homem, Lázaro. Um homem doente, um homem que provavelmente recorreu à medicina, mas não obteve sucesso, imagina. Imagine você, que a gente está no primeiro século, então a medicina bem precária, nada parecido com o que a gente experimenta hoje. E esse homem, então, enfrenta uma doença terrível. Ela está o conduzindo para a morte. E as suas irmãs, Marta e Maria, tentam, então, buscar uma alternativa. E qual é a alternativa, visto que todas as demais foram frustradas? A alternativa é falar com Jesus. Jesus era amigo deles. E certamente a fama e a história e o legado de Jesus sobre os seus milagres, sobre o seu poder, era de conhecimento dessa família. Então Marta e Maria mandam chamar Jesus e diz a frase e ela manda dizer, né, manda repetir para Jesus, que aquele que o Senhor, que Jesus ama, está doente. E Jesus recebe essa notícia, então ele empreende uma caminhada em direção a Lázaro, a Marta e a Maria. No meio dessa caminhada, existem alguns atravessamentos que nós não vamos aqui nos valer, nós não vamos tratar, mas o fato é, Jesus demora mais do que o esperado, mais do que o desejado por Marta e Maria, e Lázaro, então, vem a óbito. Lázaro morre. E aí nós chegamos ao versículo 33 e 35, Versículo 33, depois da morte de Lázaro, ele é sepultado. Há toda uma comoção das pessoas que estavam ali apoiando a família. E Jesus chega nesse momento. Jesus chega nesse momento, percebe essa comoção e lá no versículo 33 e 35 diz que Jesus, quando viu que ela, Maria, estava chorando e que os judeus que a acompanhavam também choravam, ele se agita no espírito, se comove E no versículo 35 diz que ele chora. Aliás, um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. O fato que nos deixa intrigados é que Jesus sabia que ele haveria de ressuscitar Lázaro. Ele diz isso nos primeiros versículos do capítulo 11. Jesus ressuscitaria Lázaro. Ele tinha plena convicção do futuro. O futuro para ele era claro e nítido. Mas ao chegar nesse momento e perceber todo aquele choro, aquela dor, toda angústia que tomava conta daquela circunstância e daquelas pessoas, Jesus é tomado de comoção e ele chora. E aquele choro, irmãos, não era um choro de alguém que chora apenas para compartilhar a dor do outro, não era um choro apenas de uma empatia falsa, porque, afinal de contas, se ele sabia que Lázaro seria ressuscitado minutos seguintes, por que então ele estaria chorando? Não, aquele choro foi um choro de alguém que se angustiou e viveu um momento de luto, porque era necessário viver aquele momento. E a primeira orientação que eu trago para mim e para você, para esse ano de 2024, é que eu e você precisamos viver intensamente cada momento da nossa vida. Cada momento da nossa vida. O tempo era de choro, não era de riso, não era de alegria, não era de celebração, era de choro. O tempo era de lamento, o tempo era de angústia. Jesus fez questão de experimentar aquele tempo, fez questão de experimentar aquele momento. Ele não abreviou aquele tempo, ele não acelerou aquele processo, ele não passou para o momento seguinte, que seria de alegria, de júbilo, de ressurreição, de festa, de congratulações, não. Ele viveu aquele momento, ele viveu a dor, ele viveu o choro. Mas parece-me que eu e você, na sociedade acelerada em que vivemos, parece-me que nós queremos acelerar também os momentos. Parece-me que nós queremos abreviar o tempo da dor, como se ela não trouxesse para a gente ensinamentos, aplicações, experiências com Deus. A gente quer pegar o controle remoto da nossa vida e acelerar. Não, eu não quero viver a dor, eu quero passar logo para a bonança, para a alegria, para a felicidade. Ou eu não quero viver esse tempo, eu quero passar logo para o futuro, porque eu estou projetando lá no futuro algo que eu desejo. E a gente vive sempre na expectativa do que virá. E deixa de experimentar aquilo que já veio. A gente vive sempre na expectativa, ou muitas das vezes, na expectativa do que ainda não chegou, e perdemos a beleza do momento presente, daquilo que Deus já nos entregou. Aliás, o que temos, senão o presente? O passado já não temos mais. O futuro talvez nós tenhamos. O que temos é o presente. E a gente perde tempo, a gente não vive, não experimenta, não experiencia. Aliás, eu estava ouvindo recentemente uma psicóloga famosa e ela estava falando do fenômeno do celular, dizendo que as pessoas estão deixando de experimentar o momento porque estão filmando o momento, na expectativa de que quando revisitarem aquela filmagem, elas tenham de volta o sentimento e a alegria que tiveram no momento. Mas, na verdade, segundo ela, e eu faço coro com o seu pensamento, segundo ela, as pessoas não estão experimentando o momento, logo não poderão revisitar aquilo que nunca experimentaram. Elas visitarão um vídeo que já está no passado. Mas de um momento que elas de fato não experimentaram, não vivenciaram, não se entregaram para aquele momento, não se permitiram a experiência, a vivência daquele momento. Muitas das vezes viraram as costas para fazer uma selfie. Então, o momento, aquilo que tornou especial no tempo e no espaço, está atrás de quem está filmando. Ou seja, às vezes nós viramos as costas para o tempo presente e negligenciamos o tempo e o presente que Deus nos dá, com o tempo presente, para vivermos outros momentos, talvez tentando voltar lá no passado de algo que nós não experimentamos, mas gravamos, tiramos uma foto, ou tentando projetar no futuro aquilo que nós ainda não vivenciamos. Queridos, que possamos viver cada um desses dias ao longo de 2024. Que não vivamos na expectativa de um futuro que não chegou, mas que, aliás, que vivamos sim na expectativa de um futuro, mas que não abdiquemos da experiência inigualável de viver o agora, de viver o hoje, independente do que esse hoje e do que esse agora tenha para mim e para você. Então vivencie, experimente, viva intensamente cada momento. Se o momento é de tristeza, experimente a tristeza. Chore se o momento é de choro. Se o momento é de alegria, se alegre. Se o momento é para plantar, então plante, semeie, estabeleça agora um movimento que vá trazer frutos para você no futuro. Não abra mão do momento presente. Não abra mão de estar não somente de corpo presente, mas de inteireza, de alma, de espírito presente. Às vezes a gente está só o corpo, né? Existe uma questão muito falada, aliás, não é muito mais falada, não, mas é o presenteísmo. Nas empresas era muito falada alguns anos atrás, né? O presenteísmo. O que era isso? Você está ali só de corpo presente, né? Você está só ali, o seu corpo, a sua mente está divagando, está no futuro, está no passado, está experimentando um outro tempo que não aquele. A gente não pode experimentar isso ao longo do ano de 2024, nas nossas relações. Então, se você estiver aqui na celebração pública, experimente esse momento. Se você estiver ao lado do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, dos seus pais, do seu cônjuge, experimente esse momento. Se desligue um pouco dessa bênção ou maldição que é o celular e viva a experiência da presença junto com o outro. E eu acredito com todas as minhas forças que, se nós fizermos isso, os nossos dias de 2024 serão bem melhores. Eu também percebo na narrativa bíblica que há um movimento tanto de Marta quanto de Maria ao perceberem, ao se encontrarem com Jesus. Se nós formos no versículo 21, nós veremos Marta. E Marta, ao se encontrar com Jesus, diz o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Passamos para o versículo 32, Maria se encontra com Jesus e se lança aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase. E o mesmo sentimento. Esse sentimento era um sentimento que revisita um passado ideal e tenta trazer esse passado ideal para o presente. Se o Senhor estivesse aqui, as duas estão presas no passado, tentando trazê-lo para o presente, mas é óbvio, Jesus não estava. Jesus não estava quando Lázaro ainda estava vivo. Mas elas lamentaram. Elas lamentaram a ausência de Jesus. E esse lamento é uma expressão daquilo que as prendia ao passado. Então, se você me permite um segundo conselho, se livre daquilo que tem te prendido ao passado. Daquela situação ideal que nunca existiu. Daquele desejo não concretizado. Daquela experiência que você gostaria de ter experimentado, mas não experimentou. E aí você e eu, muitas vezes, revisitamos e trazemos essa dor, essa lamentação para o presente. Como se fosse possível nós voltarmos no tempo para mudarmos a história, mudarmos o passado. Queridos, o passado está posto. Não há como mudar. Há como mudar o futuro. Há como transformar o presente. Mas o passado, aquele passado ideal que não aconteceu, não aconteceu. E não vai voltar. É óbvio que eu e você, se pudéssemos, voltaríamos ao passado. Faríamos diferente em muitas ocasiões. Tomaríamos outras decisões. Abraçaríamos mais. Beijaríamos mais os nossos queridos. Tomaríamos decisões melhores. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, muito mais madura do que na minha juventude, adolescência, é óbvio. Eu tomaria outras decisões. Eu faria diferente, mas já passou. Não terei mais a minha adolescência, não terei mais a minha juventude, e não adianta eu tentar trazer ou me prender e me permitir o aprisionamento nesse passado que jamais voltará. Nós precisamos nos libertar do nosso passado. Eu não digo esquecer de tudo o que aconteceu, mas não viver o tempo de hoje como se fosse possível voltar atrás e tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas. Marta e Maria estão lamentando. Lamentando e aprisionadas ao passado. Elas estão diante do autor da vida, mas estão presas à morte. Estão presas ao momento em que Jesus estava ausente. Que não seja essa a nossa fala para Jesus. A nossa conversa: ah, Jesus, se o Senhor tivesse presente lá atrás, nessa circunstância, eu não estaria assim hoje. Ah, Jesus, se o Senhor estivesse presente lá na minha decisão, lá atrás, se o Senhor me orientasse melhor, se o Senhor não tivesse me permitido entrar por esse descaminho. Queridos, estamos diante do autor da vida, do autor da história, do autor de tudo o que nós vemos e daquilo que nós não vemos. E nós falaremos para ele apenas palavras de lamento de um passado que nos aprisiona e que jamais voltará atrás? Não. Não podem ser essas as palavras. Não podemos, nesse ano de 2024, sermos vítimas do nosso passado. Não seja vítima do seu passado. Não seja um prisioneiro da sua dor do passado. Entregue essa dor, entregue esse momento na sua história, por pior que ele seja, ao autor da vida. Ele está bem diante de você, bem diante de nós, da mesma forma que estava diante de Marta e diante de Maria. Faça isso, façamos isso, e teremos todos nós um 2024 muito melhor. Terceiro conselho, versículos 18 e 19. Nós vamos perceber aqui, nesses dois versículos, que Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E muitos judeus vieram de Jerusalém, ou foram de Jerusalém, para experimentar um momento de luto junto com Marta e Maria. O que essa cena nos diz? O que esse movimento de peregrinação de homens e mulheres a caminho de Betânia, em direção a uma família amada e que experimentava a dor, e que por isso esses homens e mulheres estavam indo em direção a essa família, o que esse movimento nos diz? Nos diz que na nossa caminhada de fé, de existência, a gente precisa estar rodeado de amigos. A gente precisa estar rodeado de amigas. Então, como um terceiro conselho para 2024, esteja rodeado de amigos e amigas. Essa precisa ser uma marca da nossa caminhada ao longo do ano de 2024. Ah, pastor, mas eu me encontro dominicalmente com meus irmãos e irmãs na celebração pública, e isso é maravilhoso. Eu estava na celebração de domingo agora, dia 31, vendo a igreja cheia, a igreja repleta. O momento de 90 segundos em que nós temos a oportunidade de cumprimentar quem está do nosso lado. Foi um momento maravilhoso, como sempre tem sido. Mas, queridos, quando eu falo que nós precisamos estar sempre rodeados de amigos, eu digo para a gente ir além da experiência cultica, da experiência pública. Porque na experiência pública, por mais impressionante, maravilhosa e transformadora que seja, ela não vai suprir a nossa necessidade de relacionamento com os nossos irmãos. Não vai suprir. Ela é parte fundamental. Ah, pastor, posso deixar de ir na celebração? É óbvio que não. A celebração é maravilhosa. Sonhamos, ao longo da pandemia, com um dia em que teríamos a oportunidade de nos juntarmos novamente. Não é disso que eu estou falando. Mas é que nós precisamos estabelecer laços mais intensos fora dessas quatro paredes aqui. Você precisa ter amigos, irmãos, com quem partilhar as suas dores mais profundas. Marta e Maria estão experimentando a dor mais profunda que um ser humano pode experimentar. É a dor da morte. Elas foram visitadas pela morte do seu irmão. E elas precisavam compartilhar essa dor, partilhar essa dor. E graças a Deus que elas tinham com quem partilhar esse momento. Queridos, quando a gente tem amigos que extrapolam essas quatro paredes aqui, a experiência do culto público, ela se torna presente no privado, naquele grupo pequeno de irmãos e irmãs que você pode abrir o seu coração, que você pode chorar as suas dores, que você pode estabelecer uma conversa mais aberta, que seria impossível estabelecer aqui no momento de culto. Imagina a celebração acontecendo aqui no domingo, pela manhã ou à noite, e você compartilhando uma dor profunda com a pessoa que está do seu lado. A gente não tem esse tempo, não tem essa oportunidade. Talvez não tenhamos essa abertura, porque é preciso relacionamento. Não é para todo mundo que a gente se abre. Não é para todo mundo que eu me abro. Eu tenho pessoas mais chegadas com quem eu abro meu coração e posso falar abertamente de toda a minha vida, de todas as minhas dores, de todas as minhas lutas. Essas pessoas choram comigo, essas pessoas sorriem comigo, essas pessoas caminham de mãos dadas, experimentam a caminhada da vida além do domingo. E esse é um desafio para mim e para você. A gente precisa estar rodeado dessa gente. E uma grande oportunidade que nós temos é através dos pequenos grupos. A nossa igreja tem pequenos grupos. Se você não sabe, entre em contato com a secretaria ou comigo mesmo, se você tiver o meu telefone celular, e peça o contato, peça o telefone das pessoas que estão liderando esse movimento de pequeno grupo. Nós temos uma expectativa para esse ano muito, muito grande. Nós precisamos ampliar o número de pequenos grupos, o número de casas em que a nossa família se reúne ao longo da semana. E esse movimento, irmãos, é um movimento tão gostoso, porque ali a gente pode chorar, a gente pode se alegrar, a gente pode abrir o nosso coração. Como tem sido bom perceber essa experiência, perceber irmãos e irmãs que têm sido tratados pelo Espírito Santo através de pessoas comuns, pessoas como eu e você. Sabe, são pessoas que têm entendido o sacerdócio de cada crente, de cada irmão, e não têm delegado ao pastor Purim, ao pastor Pedro, ao pastor Israel, a mim, esse privilégio. Mas tem pastoreado, tem cuidado dos seus irmãos e irmãs, como aqueles irmãos judeus lá estavam cuidando de Marta e Maria, com a presença, com o consolo, com o choro. Queridos, estabeleça uma caminhada esse ano repleta, rodeada, permeada por amigos. E certamente essa caminhada vai ser uma caminhada mais leve, uma caminhada mais alegre, uma caminhada mais cristã. Tenho certeza que a sua espiritualidade vai ser absolutamente transformada quando você tiver uma conexão mais íntima com alguns irmãos. Que esses irmãos se tornem pessoas mais chegadas, né? Irmãos, não aqueles de sangue, mas irmãos que nós escolhemos. Eu espero que você tenha muitos desses irmãos que você escolheu para partilhar o ano de 2024. E o resto da história e o resto dessa trama que ocorreu com Lázaro, com Marta e Maria, certamente vai ocorrer comigo e contigo. Deus vai fazer um milagre, Deus vai transformar o choro em riso, Deus vai ressuscitar as nossas mortes, vai tratar as nossas dores, vai cuidar das nossas feridas e vai nos dar o melhor ano de nossas vidas. Que 2024 seja o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Deus bendito, nós dedicamos esse tempo a Ti, como gratidão pela Tua palavra, gratidão pela história de Lázaro, de Marta, de Maria. Pai, na consciência de que o mesmo Cristo que operou e ressuscitou Lázaro pode operar milagres na nossa vida hoje. E não é nada disso, nada menos que isso, Pai, que te pedimos. Que o nosso ano de 2024 seja um milagre nas tuas mãos. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz nas nossas escuridões, nas nossas tristezas, nas nossas dores. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça, que tenhamos momentos de extrema alegria e de reconhecimento de que até aquele dia nos ajudou o nosso Senhor. Visita cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nesse momento, e que ao final de 2024 possamos contar as experiências que tivemos com o Senhor a partir desses conselhos e de tantos outros que receberemos do Teu Santo Espírito ao longo do ano. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Um grande abraço para você. Até o primeiro domingo desse ano, primeiro domingo de janeiro, às 10 horas, em que estaremos juntos mais uma vez para celebrarmos publicamente um culto de gratidão a Jesus Cristo. Um grande abraço e até lá. Música